Turning now to the book of Revelation, the last book of the Bible, chapter 3 and verse 20.
Hoje eu me volto para o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 20. Essas palavras tão famosas. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E nosso assunto de hoje é nossa resistência para com Deus. E é nisto que estaremos pensando hoje. Eis aqui uma tremenda ilustração. Eis que estou à porta e bato. Agora, Cristo usou a ilustração da porta antes. E isso está registrado no livro de João, capítulo 10. E ele aplicou essa ilustração de maneira diferente. E as palavras que ele disse foram, antes de sua morte e ressurreição, ele disse, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou a porta. De maneira bem diferente, nessa passagem, a porta ilustra a obstinação e a resistência do coração humano. E nós nos achegaremos a isso. Mas antes disso, vamos olhar um pouquinho no outro uso da palavra como uma figura, como uma ilustração. Ele fala dela, da porta do reino de Deus, a porta do céu, se você preferir. A porta da salvação, a porta da reconciliação e a porta retrata o próprio Cristo. Ele é a porta. E é interessante entender o que ele quer dizer com isso. Entrar no reino de Deus, para entrar no reino de Deus, só existe um único meio de entrada, um único ponto de entrada. E esse ponto, na verdade, envolve a purificação e uma limpeza e uma preparação para nos tornar adequados para o céu. E temos dois grandes problemas que nos deixam de fora do reino de Deus. Primeiro, nós temos um registro de muitos pecados e fracassos. Somos manchados e impuros. Nós ofendemos a Deus. E por causa disso, então, nós temos esse registro, essa lista de pecados. Nós nos achegamos com culpa e precisamos ser purificados. E a culpa precisa ser removida, porque nada pode entrar no reino de Deus que esteja contaminado, impuro, e por pecado e por culpa. E todos nós temos pecado. Não existe nenhum de nós que não foi tocado por todo tipo de pecado. Orgulho, egoísmo, engano, por essas coisas, ira, em toda a vida, em diferentes graus e em diferentes extensões, todos nós somos impuros e ofensivos à vista de Deus. Então, alguma coisa tem que ser feita em relação ao problema do pecado e da culpa. Mas o que pode ser feito? Que método pode ser adotado para nos purificar? Bom, só existe um único meio em que isso pode ser feito. E isso é porque Deus, como um Deus santo, ele tem um compromisso de castigar e de destruir o pecado. E isso significa que o pecado e a culpa que nós temos precisa ser destruído. Ele precisa ser punido. Existe uma pena que tem que ser paga. Mas como pagar essa pena? Deus não pode admitir o pecado não perdoado, uma dívida não paga. Ele tem que proteger sua pureza e sua perfeição. E a porta é uma figura de como Deus nos mantém fora de sua presença e fora de seu reino, porque o reino de Deus não pode ser contaminado e impurificado pelo nosso pecado. Bem, mas Cristo é essa porta. É assim que a ilustração funciona. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem. O próprio Cristo levou no corpo dele o castigo do pecado por todos aqueles que entram pela porta. Ele sofreu uma morte substitutiva. Ele veio do céu para a terra. Ele é Deus, um membro do Deus triuno. Um Deus, mas três pessoas existem na divindade. E Cristo, aquele a quem chamamos de o segundo membro da divindade, veio a este mundo, tomou sobre si um corpo humano, uma personalidade humana, para que ele pudesse sofrer como nós deveríamos e mereceríamos sofrer. E ele pediu ao Pai que colocasse sobre ele a nossa punição e o nosso pecado, e que estes fossem punidos nele, e ele sofreu aquela punição. Então, ele é a porta, porque ele foi aquele que suportou a pena, o castigo do pecado por todos aqueles que confiam nele. Então, a figura é que ele próprio é o acesso à porta. E nós temos essa outra grande necessidade, além do pecado precisar ser removido, nós precisamos ser dignos, isso é, merecedores, preparados. Nós não apenas temos que ter o pecado, o castigo do pecado pago no nosso lugar, mas nós temos que, de maneira positiva, merecer um caminho, uma entrada para o céu. Mas nós não executamos as obras, nós não executamos a retidão, a justiça que precisávamos. Nós temos uma dívida pelo pecado e nós não temos um mérito ou valor em termos de justiça, de retidão em nossas vidas. Nós temos algumas poucas coisas de retidão, mas todas essas coisas de retidão estão manchadas pelo pecado. E nada disso tem a perfeição que deveria ter para que tivéssemos acesso a Deus. Então, Jesus Cristo também teve que, através de sua própria perfeição, a perfeição da sua vida, ele era o Filho de Deus, ele era divino, mas pela beleza de suas ações e da obra positiva que ele fez, de sua própria e perfeita retidão, ele mereceu acesso ao céu para nós. Ele sofreu o castigo e ele também mereceu e ganhou o valor que nos leva para o céu. Então, ele é a porta, nessa maneira, nesse sentido tão perfeito, mas eu preciso me apressar. Ele nos purifica e ele nos prepara. Ele tira os nossos pecados e ele nos torna dignos através de oferecer os seus próprios méritos e perfeições por todo o seu povo. E essa, então, é a dupla natureza do acesso a Deus. Por isso ele diz, eu sou a porta. Nós temos que confiar nele. Mas aqui ele usa a ilustração da porta em uma maneira totalmente diferente. E isso é muito precioso para nós. Ele diz, eis que eu estou à porta. Que porta é essa? Ah, é a porta a mim, a porta para mim. A porta, nós podemos dizer, para entrar no meu coração. A porta da minha alma. Que porta é essa? O que ela ilustra exatamente? Como isso funciona? Sim, bom, eu tenho uma porta que eu mantenho bem trancada contra qualquer coisa que eu não queira que entre na minha vida e domine a minha vida ou compartilhe da minha vida comigo. Eu não quero minha personalidade, minha mente e meu poder de raciocínio e minhas faculdades de pensamento, e eu não quero o meu coração, as minhas afeições, meus deleites sendo invadidos por certas coisas. E eu não quero que a minha vontade seja dominada, eu quero mantê-la para mim mesmo. Então, meu coração, meu olho, minha vontade estão para mim. E essa porta, então, vigia e não deixa que nada entre. Eu abro essa porta com frequência, eu abro essa porta para tentação muito facilmente, eu deixo todo tipo de tentação entrar. E eu falo aqui por todos nós, por todos os seres humanos, não apenas a mim pessoalmente. E eu deixava essas tentações entrarem para mim, e eu as considerava, e eu as saudava, e eu deixava com que essas coisas entrassem no meu coração. E eu também deixava com que essas tentações dominassem a minha vontade E eu então caía naquela tentação. Então eu abro essa porta o tempo todo, constantemente, a todo tipo de entretenimento e diversão desta vida, que eu acho que vão ser boas ou que eu vou desfrutar. E então vem Deus. E isso é a coisa curiosa acerca da raça humana. Depois disso vem a palavra de Deus, uma palavra vinda de Deus, e a porta então é fechada e trancada. E isso é uma exceção. Eu digo, eu não importo com as tentações, eu não importo com todas as coisas que dominam o meu ser interior e ocupam a minha mente. E aqui eu estou falando na linguagem da ilustração. Mas eu não vou aceitar Deus. Eu não vou permitir o apelo de Deus a mim. Ah, eu não me recuso a ter a palavra de Deus e a ouvi-la. E isso é o que acontece, grandes partes das nossas vidas, de toda pessoa, por causa de nossa hostilidade para com Deus. Isso é uma coisa impressionante. Nós temos um instinto por Deus e temos tantas provas da existência de um grande Criador e de um grande projetador na grande complexidade da nossa vida e das coisas ao nosso redor. E nós temos a palavra dEle, a revelação dEle, as Escrituras. E aqui nós ainda particularmente sabemos dessas coisas. E Deus é descrito como sendo infinitamente bom e perfeito e benigno. E Ele faz todo tipo de coisas por nós e nós estragamos tudo isso. Nós não queremos essas coisas. Nós fechamos Deus, deixamos Deus do lado de fora. E isso é a porta que está em mente aqui no texto. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, a porta está fechada para Deus. E ele é deixado do lado de fora. E esse é o ponto. E essa é a ilustração. Então eu irei palavra por palavra. E olha a primeira palavra no texto. Eis. Eis significa veja, olhe, pense, considere. Então primeiro aqui temos um convite a pensar. Um convite a considerar. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Bom, vamos pensar nisso por um momento. Nós não temos muito tempo, então eu preciso me apressar. Mas vamos ouvir a esse chamado e considerar o quê? Considerar que Deus, o Criador, está sendo retratado como uma pessoa na porta, à porta, batendo. Nós temos um Criador que é eterno, que é infinito, que é a fonte de toda a vida, que controla a eternidade, e ele, digamos, se rebaixa. Isso é impressionante. E ele se rebaixa ao ponto de apelar a nós e de se achegar a nós. Isso é impressionante. Você não vê pessoas que têm grandes cargos no país, normalmente chegando a pessoas humildes e apelando a elas para um pouco de interação pessoal com elas? Então aqui diz, eis, ou seja, olhe, veja, devia ter uns 12 pontos de exclamação depois desta palavra. Considere isso, Deus, como se ele estivesse em pé à porta da sua casa, apelando à sua vida e ao seu coração. Você ofendeu a Deus, você ignorou a Deus, você pode muito bem ter zombado dele, você pode ter falado contra ele, e ainda assim, veja, ele, o Criador, está lá se rebaixando em tamanha benignidade, se rebaixando a apelar a você e a mim. Esse é o sentido do texto que nós temos que pensar. Eis, considere nesta noite essa coisa impressionante, que Deus, que é tanta benignidade e misericórdia, o Deus que foi ofendido, vem arrazoar com as nossas almas e implorar às nossas almas. E como nós vamos responder a isso? Ele diz, eis que eu estou à porta. Isso é uma coisa muito pessoal, porque a passagem continua. Se alguém, nós poderemos falar isso da seguinte maneira, se qualquer indivíduo, a porta, perdão, é singular. Ele diz: eu estou à porta de um indivíduo e eu estou fazendo um apelo. E eu estou apelando a essa alma. Eu estou à porta e bato. Mas por quê? Por que você não quereria responder à voz de Deus, ao apelo de Deus, ao convite de Deus para o seu coração, para a sua salvação? Considere essas coisas, amigos. Você sabia sobre a história da raça humana? Eu tenho certeza de que você sabe algo sobre ela. Você sabia que Deus... Perdão, você sabia que a humanidade na Bíblia é uma raça caída. O homem caiu e pecou contra Deus. Lá, no próprio começo da Bíblia, nós temos o grande pecado, né, dos nossos pais, representando toda a humanidade, se afastando de Deus. E agora o homem está separado de Deus. E agora o ser humano não tem mais a ajuda de Deus que ele teria se ele nunca tivesse caído. E ele caiu em pecado. E existe grande alerta, e ele está sob a maldição de Deus na Bíblia. E o que ele vai fazer? Ele está condenado, toda a humanidade condenada a uma rejeição eterna da parte de Deus e ao castigo. E o homem é um ser rebelde, rebelado. Então você encontra na Bíblia todas as promessas à medida que Deus lida com homens e mulheres pelos séculos e séculos do passado, de que existe um caminho de perdão, porque um Salvador iria vir. E haveria um tempo, então, em que o próprio Deus enviaria um Salvador, os filhos de Deus, o Deus que seria o Filho de Deus divino, representante do homem, e ele viria para viver uma vida perfeita e sofrer e morrer naquela morte substitutiva e expiatória que eu mencionei uns minutos atrás, para assegurar a salvação para milhões de pessoas em toda a história do mundo. E esse é o plano da Bíblia, este é o meio de salvação. E ele veio, Jesus Cristo, e ele executou a sua vida autenticadora, onde ele realizou todos aqueles milagres tremendos, cheios de compaixão, dia após dia, para milhares de pessoas. E depois ele sofreu e morreu em aparente fraqueza, suportando e carregando nele o pecado de todos aqueles que iriam se arrepender e confiar nele. E então ele ressuscitou dos mortos para mostrar que a sua inspiração foi completamente um sucesso, foi bem sucedida. Então o Novo Testamento, né, a claridade dele veio então. E ele está vindo outro dia, ele voltará de novo e ele colocará um fim a essa época em que vivemos. E aqui diz, eis, não apenas olhando para o fato de que Deus apela aos corações. E Deus, o fato de que Deus fica do lado de fora e o fato de que Deus tenha fornecido um meio de salvação para nós, mas pense na nossa condição e do quanto precisamos da misericórdia e da benignidade de Cristo. Esta porta, eu coloco então uma figura na minha mente, uma porta, eu imagino uma porta do estilo jacobino, imensa, né, muito grossa, como você encontra nas portas de algumas fortalezas. E eu visualizo na minha mente essa porta tendo grandes fechaduras, aquelas coisas antigas, aquelas fechaduras que passavam por toda a porta. Bom, por que eu estou imaginando essas coisas? Bom, porque essa porta da nossa alma, do nosso coração, é tão firmemente trancada contra a entrada divina, contra a mensagem do Evangelho. E eu penso em termos de um grande número de trancas. E eis aqui algumas dessas trancas. E aqui estão algumas delas. Uma porta que nós colocamos, nós cruzamos na porta para deixar Deus de fora é a seguinte. Ah, não existe Deus. Ah, e não existe eternidade. E não existe nenhum dia de julgamento. E nós, nós simplesmente prostramos as nossas mentes diante de um completo racionalismo, dizendo, ah, não existe nada espiritual, nada eterno. Nós, então, abafamos o nosso instinto de que existe vida eterna e de que existe Deus. E nós simplesmente esmagamos essas coisas. E essa tranca fica, então, na porta. E você diz, eu não acredito nessas coisas de maneira alguma e não vou pensar nelas. E eu não vou cultivá-las em minha mente, não vou reagir a elas. E essas, por essa tranca, então, a porta fica firmemente fechada contra qualquer propósito divino na vida, contra qualquer futuro eterno, qualquer confrontação para com Deus, contra qualquer medo de juízo, contra qualquer mensagem de salvação. Ela fica trancada por essa tranca. Ah, amigos, se fizermos isso, isso é uma coisa muito tola de se fazer. Se você não se importar de eu dizer isso, é uma coisa tão tola de se fazer. Cortar toda a esperança de eternidade, porque você decidiu. Porque isso é uma decisão. Não é algo que você pode manter. Existem tantas coisas que indicam o contrário, que Deus está lá. Que Deus é o Criador de todas as coisas e de que existe muito mais além da vida do que você consegue ver e tocar e sentir. Mas você simplesmente determina em um momento Bom, algumas das outras trancas podem explicar por quê, mas você determina que você vai pensar de que não existe Deus e não vai pensar em nada além. Mas então existem outras pessoas que colocam outra tranca na porta. Eles dizem, eu simplesmente não gosto de Deus. Você pode até ser um adulto bem inteligente e muito capaz, com muitos poderes e muitos talentos, mas que tolice se comportar como uma criança. Bom, as crianças de vez em quando decidem que ele ou ela não gostam de alguém. E é isso. E um pai diz, ah, você não gosta do tio tal ou do tio da tia tal? Por quê? Por que você não gosta? E a criança simplesmente diz simplesmente não gosto. Ela decide não gostar. E ela nunca chega ao fundo daquilo. E pode demorar anos para que essa criança então saia disso. E dessa situação de dizer, eu não gosto dessa ou daquela pessoa. Não faça esse tipo de infantilidade em relação à sua alma. Pessoas que dizem, eu não quero Deus, e é tudo. Mas você provavelmente é uma pessoa inteligente. Como que isso é inteligente? E você diz, ah, eu simplesmente não quero Deus. E nada mais. Mais para ser dito. E às vezes nós pensamos assim, quando pensamos em Deus. E existe uma outra tranca que é colocada na porta. Eu não preciso de Deus. Eu posso viver perfeitamente sem Deus. Isso é um tipo de situação em que o orgulho toma-nos. Você diz, eu não preciso dele, eu vivi até agora bem sem ele, ele não fez nada por mim, eu não preciso de Deus na minha vida. Vocês, pessoas, talvez vocês possam ser do tipo dependente, que precisam de Deus, mas eu sou independente e eu não quero considerar nada disso mais. Você pode mesmo viver sem Deus? Mas olha, essa palavra eis volta a nós. Você pode viver sem Deus? Mas e o seu caráter? Você realmente pode crescer, ter o seu caráter melhorado? Você pode dominar os seus pecados sem Ele? Você tem capacidade de se desenvolver? Você mesmo? Você acha que você tem essa capacidade? E se você estiver em profundas doenças ou quando você estiver aproximando a morte, você conseguirá viver sem nenhum pensamento de que Deus te ajudará, já que a eternidade está chegando? Há muitas coisas que podemos pensar. Você realmente não pensou se você acha que você pode viver sem Deus. Só Ele pode nos ajudar em muitas coisas na vida. E, claro, em coisas espirituais e na eternidade. E existe também outra tranca que o povo coloca. Eles dizem, eu não quero nada desta coisa de ser sondado por Deus e de ter que sentir vergonha dos meus pecados ou de ter que arrepender dos meus chamados pecados. Eu me recuso definitivamente a isso. E essa é a atitude que vem a alguns. Então, mais uma tranca é colocada na porta e nós, então, não ouviremos nem admitiremos nenhum ensino do Evangelho. Eu não serei provado, eu não serei desafiado e eu não quero sentir a dor e a vergonha de algo, coisas como o arrependimento. E eu não quero estar lá pedindo por misericórdia e perdão. E isso é uma grande tranca que é colocada na porta para que nós não ouçamos a Deus. E outra tranca é essa. Eu não quero que a minha vida seja mudada. Eu não quero ser diferente do que eu sou hoje. E outra grande tranca é, e eu não quero deixar alguns pecados que eu sei que eu tenho que são prazerosos. Eu não quero deixá-los para trás. Eu não quero que Deus cure-os ou que Deus os tire de mim. Muito obrigado, diz então essa tranca e que vai, então, que é colocada na porta. E ainda existe uma outra tranca que é colocada na porta, muito similar, que diz, eu não quero a autoridade de Deus. Eu quero determinar os meus próprios caminhos. Eu quero colocar a minha determinação, minha autodeterminação intacta. Se eu abrir o meu coração um pouquinho, então Deus entrará. E Ele vai, então, dominar a minha autodeterminação. E eu quero fazer o que eu quero fazer. E eu quero ter o que eu quiser ter. E, então, a tranca da independência é colocada na porta. E então nós nos recusamos a que Ele governe as nossas vidas, dizendo qualquer coisa a nós. E esses são os tipos de trancas que são colocadas na porta. E essa porta, então, nunca será aberta a Deus. Se nós achamos que Ele não está lá, então abriremos a porta à tentação e outras coisas, mas não ao Senhor. E se deixarmos essa porta fechada, nós jogamos fora a alma, nós jogamos fora um amor perdoador e nunca teremos essas coisas. Mas eu preciso, então, me apressar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e esse bater, o que é isso? De que maneira Deus bate? De algumas vezes, muito gentilmente. Às vezes, a batida é como um trovão que abala a pessoa. Pode ser por sua palavra diretamente. Eu conheço muitas pessoas que tiveram Deus chacoalhando suas vidas e batendo de maneira grande. E eles estavam lendo a Bíblia e ficaram preocupados e tentaram outras coisas na vida. E eles percebem que muitas pessoas aqui na igreja começaram essa caminhada quando eles pegaram a Bíblia e a Bíblia falou a eles como nunca antes. E isso foi a batida, né, de Deus. E essas pessoas foram desafiadas. E houve outros que tiveram a consciência começando a incomodar as suas mentes depois de algum pecado que eles cometeram, e a consciência os esmagou por muitos anos, e ela falou, e eles começaram então a ouvir a voz de Deus. E nós sabemos de pessoas que foram movidas por algum tipo de tragédia, ou grande perda, ou tristeza. E essas coisas fizeram com que essas pessoas prestassem atenção, e pensassem, e refletissem. E em algumas pessoas, simplesmente o chão saiu de debaixo de seus pés, e elas perceberam uma vida sem propósito. E todas essas coisas, você pode dizer que é Deus batendo. E na Bíblia, existem dois tipos de batida. Na teologia, nós as distinguimos, nós sabemos do chamado geral de Deus e do chamado eficaz de Deus. Porque existe uma maneira em que Deus chama todas as pessoas, cada uma delas. E, normalmente, esse chamado tem como reação rejeição, a porta é trancada, mas Deus, em sua grande misericórdia, em seu imenso amor, está determinado a salvar grande número de pessoas, levando-as a buscá-lo e encontrá-lo, apesar da resistência dessas pessoas. E nós chamamos este de o chamado eficaz de Deus, quando o chamado de Deus penetra e perfura essa porta e entra. E ele diz, se alguém ouvir a minha voz e ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa. Nós vemos isso nessa passagem. Eu não tenho tempo, mas nossa visão de nós mesmos é abalada. E ele diz aqui, né? Alguns dizem, dizem, rico sou, estou enriquecido, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E é isso que acontece conosco. Em um momento eu penso, eu sou uma pessoa muito, muito boa, mas eu penso, eu tenho alguns pecados, mas eu estou bem, eu sou uma criatura boa, e de repente, Deus, através de muitos meios, fala comigo, e eu percebo que eu sou pobre e desgraçado e cego e nu e miserável e que eu não tenho nenhuma justiça própria para com Deus e eu estou cheio de culpas por dentro e por fora e eu me sinto profundamente envergonhado e chamamos isso de convicção de pecado e eu percebo que preciso do perdão de Deus e descubro que Deus, Cristo, é o único que pode tirar o pecado e trazer perdão e vida nova. Este é o chamado eficaz, quando Deus fala conosco. E agora eu estou me achegando à conclusão do nosso culto. Há tantas pessoas que você pode citar, tantas pessoas nesta igreja que podem contar para você sobre como eles chegaram a conhecer a Jesus Cristo e como Cristo transformou a sua vida. Vocês se lembram, né, de todos o nome de João Bunyan? E John Bunyan foi um grande escândalo, né, pela uma maioria de sua própria vida, e ainda assim ele escreveu um dos grandes materiais que temos na língua inglesa. E eu penso no tempo em que ele era apenas... que ele estava começando a ficar preocupado dentro de si mesmo com sua vida e aonde ele estava indo e todo o problema que ele causou quando ele era jovem. E então ele ouviu um grupo de mulheres comuns que eram crentes ao ar livre falando sobre as suas almas e como Cristo lidou com cada uma delas e como elas provaram a ele e o que Cristo fez por elas. E ele ficou tão impressionado, e esse foi o começo, né, da porta da vida dele sendo aberta e o seu coração sendo desafiado. E nós pensamos, ano que vem, 2017, é o ano que marca, né, os anos do 500 anos do começo da Reforma Protestante, 1517. É o ano em que, numa manhã de outubro, Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg. E então, essa é a data que escolhemos, por falta de uma data que melhor marque o começo da Reforma Protestante. Bom, queridos amigos, você pensa em Lutero e como a porta da vida dele foi lançada ao chão para ele e ele começou a buscar e muitas coisas aconteceram na vida dele que o abalaram, mas ainda assim não havia nenhuma vida real, nenhum entendimento. Ele era um monge e ele era um professor numa universidade na Alemanha e ele... tinha então um grande cargo e ele tinha que ensinar os salmos e ele ensinava os salmos aos estudantes e também aos monges noviços e a carta de Paulo aos Gálatas e foi através de ler um salmo e o livro de Gálatas que ele de repente entendeu e viu que o caminho para Deus era através de Cristo e através do seu amor que o levou a morrer e o que ele fez para os pecadores, sofrendo a punição deles, e que ele veio não através de obras ou penitências ou sacerdotes ou confissões, mas simplesmente confiando em Cristo. E quando ele entendeu isso, ele então abriu a porta da vida dele e pediu que Cristo o perdoasse e salvasse. Ele era um homem religioso já por muitos anos e um monge, mas ele não tinha encontrado a grande experiência da conversão até aquele momento. Esse é o momento quando você abre a porta para Cristo. Na verdade, você não faz isso. Você não abre a porta. Você abre, mas você abre porque Deus, ele contornou aquela porta, tocou o seu coração, te humilhou e te encheu com um grande senso de necessidade e te capacitou a entender o que você deveria fazer para ser salvo, para confiar em Cristo e clamar por Ele. Ah, não, pode parecer na ilustração que somos nós, através de nosso próprio sentido, abrimos então a porta, mas nós a abrimos porque Deus mostra-nos o quanto precisamos dele e o quanto nós precisamos depender dele. Mas é um momento que muda as nossas vidas quando nós abrimos essa porta. É algo, uma experiência impressionante. E aquele momento que foi resistido por tanto tempo, quando abrimos as portas da nossa alma para Cristo e seu amor perdoador, tendo então caráter transformado, é algo que nos ilumina, um momento de confiança. Eu confiarei em Cristo com a minha vida, a minha eternidade, a minha alma, eu dependerei dele. É um momento de entrega. Eu serei sujeito a Ele e ao Seu governo na minha vida. Eu entregarei a minha vida a Ti. É um momento de grande maravilha. Eu abro a porta a Cristo e agora eu vejo o que Ele fez na cruz do Calvário. Ele sofreu e morreu em uma agonia indescritível por pessoas ímpias como eu, para tirar o meu pecado, para oferecer a sua retidão, a sua justiça por mim. E isso é impressionante, eu nunca vi isso e agora eu vejo tão claramente. É um momento de antecipação. Ah, Ele me salvará, Ele me transformará, Ele me guiará, Ele ouvirá e responderá às minhas orações e Ele me levará à vida eterna. É um momento de tanto alívio. Se você ficou por um tempo buscando a Cristo e agora confia nele, ele te traz a esse ponto. Você chega à posição onde você não pode fazer nada a não ser destrancar aquela porta para ele e abri-la para ele e confiar nele e recebê-lo e receber o governo dele em sua vida. E ele entrará e você será limpo, você será perdoado, você caminhará com ele, você terá a ele como seu e ele te transformará e ele mudará a sua vida. E é isso que esse texto fala, queridos amigos. Eis, pense que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, homem, mulher, criança, e abrir a porta em arrependimento e em fé, entrarei em sua casa. E se você fizer isso com um coração sincero e você se entregar a Cristo e confiar nele para purificação e para salvação de sua alma, daquele momento em diante, você pertencerá a Ele. Se você chegou até Cristo com um coração sincero, na seguinte manhã, você pode não sentir nenhuma diferença. Pode ser que no dia seguinte, você não verá nenhum flash de luz no céu. Mas você sabe que você pode confiar nele. Você pensará, eu dei a minha vida a ele, eu pus a minha fé nele, eu pedi que ele me salvasse, eu me entreguei a ele, eu criei nele, eu me arrependi do meu pecado, eu sou dele. E você saberá em tempo, você terá certeza disso. Você começará a perceber todos os tipos de coisas. Você perceberá isso talvez até no momento em que você fizer isso. Você será uma pessoa diferente. Eu digo para todas as pessoas que estão buscando a Deus que o testemunho de William Wilberforce, de repente, um dia disse: Eu sei que eu fui convertido por já quase 6 semanas, porque já por 6 semanas eu já não cometi meus pecados dominadores. Ele não disse qual era, mas ele mal tinha percebido que esse pecado tinha sido tirado de sua vida. Mas para você e para mim, pode ser que aconteça de maneira diferente. E eu digo isso para as pessoas. Você sabe, eu digo a eles, eu lembro algumas semanas atrás, você não queria estar nessa igreja, eu dizia para essa pessoa. E você era uma pessoa totalmente rebelde. E você veio aqui para agradar alguém. Ou para cumprir alguma promessa para alguém. E você nem queria estar aqui. Mas agora, essa é a coisa mais importante para você agora. E você está ansioso de que você... Que pode ser que você não seja salva. Será que você não percebe que Deus já trabalhou, já operou um milagre na sua vida? Ele já mudou a sua disposição e os seus desejos. E algumas vezes a pessoa vai dizer: é mesmo, eu percebo. Eu vejo que existe uma grande diferença, é verdade. E você começa a ver outras coisas e percebe que a sua natureza foi mudada e os seus desejos foram mudados. E existe um grande número de evidências. Oh, se eu tivesse visto antes. E você percebe que você já deve a Deus o seu louvor e o seu amor e a sua confiança, e você nem sabia disso primeiro, mas a evidência está lá. Ele ouviu o seu clamor e ele veio até você e ele começou a obra dele, e agora você é um filho de Deus e você foi verdadeiramente salvo, e você deveria pensar de você como um crente cuja função agora é confiar nele e é confiar em Deus e prová-lo. E você mais e mais verá a evidência de seu poder e sua influência na sua vida. Eu falei demais hoje, queridos amigos. É Cristo. E eu espero e oro que o chamado eficaz de Deus chame almas necessitadas nesta igreja, nesta noite. Abram a porta, confiem nele e se entreguem a ele. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, ajuda cada um de nós. Ó Senhor, nos ajuda nesta noite. Nos ajuda, Pai, para que nós nos aproximemos e nos entreguemos a ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a provar-te. Concede certeza, concede salvação. Reúne, Senhor Deus, ao teu eterno reino, homens e mulheres, mesmo neste lugar, nesta noite. Ó Senhor Deus, cuida de nós, pedimos em nome do nosso querido Salvador. Amém.